escrever na água. Gota a gota formam-se palavras, contam-se histórias e mergulha-se no mar de emoções.
Sino catraíba maré, é sora no largo si baia. Ali que a concaia nin curema, no fica no noroeste a costa. Ica cubela, ica curremo, va por de dunga merca caia no nariu. Nel fogo latero andando patria, ma i bardati camaradas, o xolan cupio di rumo, alala na suma, sinta giunin revés. Ai, medi. Sino que atraíba maré, estora no largo si baia. Ali que con calle nin curema, mo fica no noros que acostas. I que acupela, I que acurremu, va por di dun di América en calla un ariu. Manel fogo latero andan un patria, ma i bardadi camaradas, o xalán cupido di rum. Alá na tu mar, sinta junin bebês. Firma na lama será de sassuma, moia no xalan, cupir de rumo. Na boca no de sassuma, alá no xalan, na baixi rumo de. Firma na lama será de sassuma, moia no xalan, cupir de rumo. Na boca no tipo sassuma, além no xalão, na baixa rumo. Marinheiros na arema singa, com feito na talha comando. Marinheiros na arema singa, com feito na talha comando. O canto cuma, um braço que se diz palmo. Mas que ao fundo o canto. Marinheiros na arema singa, com feito na talha comando. Marinheiros na arema singa, com feito na talha comando. O canto cuma, um braço que se trispalmo. Mas que ao fundo o canto. Nha chora pena, nha pisancinha dura pancinha nha lope. Alá seu na tingui, papia turbada na bingo. Alá seu na tingui, papia turbada na bingo. Anha chora pena, nha pisancinha dura pampita. Alá seu na tingui, papia turbada na bingo. Alá seu na tingui, papia turbada na bingo.
Si gritan o parentes, o contan o que que na pasa. O si gritan o parentes, o contan o verdade. Ma que aqui não se ensina nada mesmo por mucro. Nada, nada, nada. Fica cedo só aquilo que bem te ama. Cuscuz, tudo sabe que não sabe. Mas ninguém que te tira assim da nariz. Vamos se vindo. Ai, que lagoa. Sabe que não sabe, ninguém cada tira sem nariz para fazer bingo. Vou se gritar no parentes, vou contar o que é que não passa. Vou se gritar no parentes, vou contar no verdade. Mas que aqui não se ensina nada mesmo, cru, cru, nada, nada, nada. Se cacê do sol, que eu que o
Boa noite. Foi lançado esta semana em Lisboa o livro Desesperança no Chão de Medo e Dor, do poeta e jornalista guineense Tony Checa. Um livro com cerca de 167 páginas, onde o autor, mais uma vez, usa a sua relação com a terra, com as suas gentes, como inspiração poética. Ficam aqui as palavras do poeta na sessão de lançamento.
A todos quero agradecer pela presença amiga. Eu penso que esta, a vossa presença é significativa também da, do interesse que tenho para a Guiné-Bissau, alguns por razões até umbilicais, outros porque, na verdade, a Guiné-Bissau desperta muita atenção e cria essa empatia e cria um ambiente favorável à aproximação, que é feito através de várias pontes. Este livro que eu aqui vos trago hoje, bom, ele não era para ser editado e ser apresentado agora, mas o novo clima de atropelo, novos instrumentos que mastigam e calculam a Guiné-Bissau, fizeram-me mexer na minha própria agenda literária. O livro que devia estar a ser apresentado agora seria Cravos em Lisboa, Mudam os Destinos da Edição. Que tem a ver, que é um livro que tem um denominador comum, que é o 25 de Abril. Como é que essa data, esse momento da história, uma história compartilhada por os países de língua oficial portuguesa, marcou profundamente, não só os países no seu todo, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, económico, financeiro, por aí fora, mas também tocou, mexeu com as pessoas. E esse mexer, esse tocar com as pessoas, provocou mutações enormes. E essas mutações produziram histórias, produziram momentos próprios de novas vivências, e algumas delas trágicas, que é, por exemplo, uma das personagens que aparece numa das histórias, que depois de muitos anos a trabalhar para o Estado colonial português, ele foge e vem parar em Lisboa, via Dakar, onde ele acaba por descobrir a terra-mãe que ele sempre amou e sagrou e consagrou, que afinal havia outros mais portugueses do que ele. Havia outros cidadãos, mais cidadão do que ele. E ele entra numa luta enorme para provar a sua cidadania, para conseguir a nacionalidade e mais, para usufruir das regalias legais que o facto de ter sido funcionário público ultramarino garantia, à luz de uma lei que, com o 25 de abril, ficou completamente ultrapassada. Mas esta é outra história que eu vou contar daqui a mais alguns tempos, quando esse livro sair. Agora estamos aqui na desesperança do meu chão. O meu chão foi invadido de medo, de dor. Eu estou a ver caras aqui, de pessoas que, depois, quando se proclamou a independência de Guiné-Bissau, rumaram em direção à Bissau, à sua concha. E lá fomos, não cantando e rindo, mas tocando as nossas boas músicas, cantando no avião, anarquizando esse voo completamente, porque era tanta felicidade, eram tantos sonhos, que, na verdade, nós éramos as pessoas mais felizes deste planeta de regresso à casa-mãe. A casa-mãe com a bandeira içada, a casa-mãe com um programa, com caminhos devidamente delineados, caminhos do progresso, caminhos do bem-estar, caminhos da felicidade, da cidadania, da participação. E lá fomos, ao ritmo do Kusunde, ao compasso dos griots, tocando os nossos balafons, os nossos corais, e tentando estar nessa nova sociedade. Tentando acompanhar esses hinos e as musas, mas sendo a própria Guiné-Bissau grande música, a música inspiradora do nosso grande Zé Carlos Soares, que hoje tem aqui entre nós a sua companheira de sempre, a Thérèse, que veio compartilhar este momento connosco. Agradecemos, senhores, por isso. E então, mas rapidamente, nós fomos apercebendo que, afinal, nós não estávamos a perder o Norte, já tínhamos perdido o Sul. E as coisas começaram a ser desvirtuadas. Passado pouco tempo, de algum momento, de uma certa calminha, que outros sofreram na pele essa calminha, nós estamos aqui para discutir essas situações, mas que uma maioria pensou, estamos no caminho certo, esta é a nossa canoa, vamos à procura de bons portos. Assim não foi. O mais difícil foi a primeira machadada, o primeiro golpe. A partir daí, foram sucessivas situações de perseguições, de prisões, de maus tratos, de colocar o guineense. Reparem, o guineense é aquele povo que não saía da sua terra. Nós temos uma etnia, Mandiá, que via Senegal, via Dakar, e migrava. Uma forma seletiva, tranquila, mas a uma dimensão pequena, reduzida. E de repente, eis uma avalanche, uma mão cheia, uma cabaça, um balaio de guineenses, sem sul, sem norte, à procura de portos de diáspora. Isso dói. Toca-nos, mexe connosco. Sobretudo quando nós vamos perdendo os pergaminhos, vamos perdendo os nossos compêndios. A idiosincrasia guineense é beliscada até à medula. Coartam as possibilidades, diminuem o espaço da cidadania. A liberdade é distorcida. Ela é minguada. Nós somos oprimidos. E o que mais dói, para além da diáspora, daquele guineense que é obrigado a sair para procurar no estrangeiro aquilo que na terra não tem, é quando ele, estando na terra, ficando, permanecendo, ele se sente diasporizado. Ser diáspora na própria terra é uma dor imensa. Pesa-lhe o nasmo, é uma dor que dói, que nos fere. É uma ferida, é uma chaga. Mas, com mais dor, mais aumento de intensidade, quando há guineenses que teimam em não querer deixar a nossa canoa sulcar por mares navegáveis, não deixam. Instalam o clima de grupo, de grupinhos. Coartam o sentido da nacionalidade. Aquilo que foi grande arma teórica, mas que mobilizou muita gente, que é a capitalização da diversidade étnica do país, ser aproveitada para dividir, para melhor reinar. Aquilo que foi o tiro melhor disparado, a unidade nacional, tem vindo a desaparecer. Amílcar Cabral já nos alertava na década de 50, 60 para situações que podiam vir surgir com a independência. Quando ele dizia, cuide-se, quando os guineenses, até aqueles com melhor formação, começarem a fugir, a recorrer às suas origens em manifestações étnicas, fazendo aquilo que nunca fez para se alvorar é mais guineense que outros guineenses. E hoje nós estamos a assistir isto na nossa televisão. Para além das guerras, do sofrimento, das catanadas que eu falo aqui, nós temos quadros guineenses, gente com formação superior, a voltarem ao passado para mostrar que por legitimidade da sua ligação à terra, têm outros direitos que outros guineenses não podem ter. Não se faz bandeira do conhecimento, porte moral, da elevação espiritual, da guineandade. Não. É manifestações arcaicas que nós não temos que pôr fora do nosso contexto cultural. Devem continuar a existir dentro do seu próprio espaço, do seu próprio palanque, dos cerimoniais, secretos alguns, por que não? Mas juntando tudo isto, aquele balaio de feque, que fala aqui o livro, esta violência aumenta cada dia que passa. A violência não só física, traduzida em sangue, mas aquela violência que nos incomoda, que nos interpela, que obriga o cidadão a vender as suas opções, compra de mentes, torna-nos todos em mente captos. Isso dói. E quando as nossas madrugadas, as lindas madrugadas da Guiné, se transformam em tempos de terror, do incerto, do medo que alguém nos possa bater à porta, ou que nos possam interpelar numa via qualquer. Não. Esta não é a Guiné que nós queremos. Esta não é a Guiné que nos foi vendida, entre aspas, que nos foi inculcada. Não foi esta Guiné que nós abraçamos. Não foi isso que nos disseram. Contaram-nos outras histórias. Hastearam outras bandeiras. E nós seguramos essas bandeiras. E hoje o que nós temos é muita dor por loucuras de homens que distorcem a verdade, que espezinham outros homens. Clima de intrigas, boatos, maldicências. É tudo isto que durante um tempo enorme, foram 2 anos. Para quem está longe, só 2 anos. Mas foram 2 anos que dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, o tempo seguinte era de uma enorme interrogação. Estarmos sentados com uma pessoa a uma mesa de café às 6 da tarde, essa pessoa ser chamada e responderam aos amigos e passados os minutos ele foi morto à pancada. Isto não é a nossa Guiné-Bissau. Não é. E isso dói. Isso atormenta-nos. É disso também que trata este livro. Não é um livro de narrativa temporal. Não é. Mas eu não podia de forma nenhuma estar nessa minha concha, estar nesse meu tempo, conhecer a grandeza do cidadão guineense, a humildade das populações guineenses, que adoram a paz, que sabem conviver. Uma sociedade toda ela cheia de mestiçagens. Fula casa com balanta, balanta casa com papel, papel casa com mandiaco. E de repente, hoje já se diz que fulano de tal é balanta, mas não é balanta da mãe. Não é balanta de barriga. Onde é que nós estamos a chegar? Para onde é que estamos a levar a nossa canoa? Isso, traduzido em qualquer tipo de narrativa, seja ela qual for, estudos sociológicos, antropológicos, poesia, ficção, nós vamos encontrar sempre essas situações que interpelam qualquer mente sã, qualquer homem, qualquer mulher do nosso tempo. Então, uma grande parte da desesperança no chão do medidor foi escrito exatamente durante esse período que aconteceu, que ocorreu depois do golpe de Estado de 2012, em plena eleições gerais, até as últimas eleições que completaram agora um ano. Tudo o que nós vivenciamos, tudo o que nós presenciamos, elevado à escala literária da poesia. Não é uma cronologia temporal. Não é um libelo acusatório. É um trabalho literário. Sem cor política que não seja a cor da mamãe Guiné. O meu partido é Guiné-Bissau. A minha cor política é o crioulo de Guiné. Por isso é que eu, num dos capítulos, são 5 capítulos neste livro, o penúltimo é um espaço crioulo, onde só escrevo em crioulo. E começo com um poema que digo a mim crioulo. Explico porquê. O que é que o crioulo me trouxe? Como é que eu fui educado com o crioulo? E mais, se quisermos, também fazendo uso de um texto que eu escrevi quando foi do Prémio Nobel de Saramago, o crioulo é aquela ponte que nos faz chegar à língua portuguesa. É a ponte que pode valorizar a língua portuguesa na Guiné-Bissau. Isto para explicar esta dualidade, esta cumplicidade. O crioulo e o português, para mim, funcionam como um processo de vasos comunicantes. Que ninguém pergunte, mas quando é que tu escreves em crioulo? Não sei. Quando me vem à cabeça a imagem de calcanhar e andador, tuco de pé, eu jamais, em tempo algum, conseguiria dizer isto em português. Impossível. Nem sequer tenho sido capaz de traduzir. Portanto, essas situações, esses sentimentos, estas imagens estão em nós, vivem connosco e nós fazemos é tirá-las de dentro para fora e pô-los à vossa disposição. O que está aqui hoje é vosso. Interpretem de maneira que entenderem como quiserem. Leiam como quiserem ler. Só vos digo que tenho aqui, para além deste primeiro capítulo, que faz os retratos, os flashes desse período de 2012 até 2014. Tem uma parte que é assim uma parte mais festiva, mais alegre, em que eu brinco muito com as palavras e com os cenários. Brinco um bocado com a presença do diplomata na Guiné-Bissau. Não é o diplomata da Guiné-Bissau em Portugal, é o contrário. É um diplomata estrangeiro na Guiné-Bissau. E faço várias fotografias de um diplomata dançarino num clube noturno da Bissau. E uso muito o refrão de uma música em crioulo para fazer a rima com esse diplomata dançarino. Recomendo essa leitura. Depois tem uma parte que é o amor. Porque quem consultar as minhas produções literárias anteriores vai notar que há muita mulher, há muito amor, há muita carícia, há muito afeto, há muita criança. Eu não podia deixar também de ter um espaço consagrado ao amor. Depois vem um espaço crioulo e no fim termino com um capítulo em que estudiosos, escritores de várias origens, nesta sala temos duas pessoas que integram este trabalho e que se deram ao trabalho de analisar a lavra poética do Tony Jack. Eu sujeitei-me a esta crítica, mas assumi-as e fi-las fazer parte deste livro. Uma das pessoas que escreveu sobre o meu trabalho está ali, a nossa amiga, que eu digo que é guineense, porque, na verdade, ela viveu um bom par de anos na Guiné-Bissau. É a Stella Guedes, que assina um dos trabalhos do último capítulo. Temos outra, que é a Arlinda Martins, que nunca tinha estado na Guiné-Bissau, uma alentejana, com todos os costados do Alentejo, que foi parar a Guiné-Bissau por via da língua portuguesa, foi ensinar a língua portuguesa na Guiné-Bissau, e aquela história da água do Pindjiguiti. Ela bebeu água do Pindjiguiti, ficou na Guiné-Bissau, voltou à Guiné-Bissau, em trabalho, de férias, às vezes em situações, aquelas situações conturbadas da Guiné-Bissau, ela foi tchon-tchomal e voltou à Guiné-Bissau e foi parar os Bijagós. Portanto, a Rina Marques, que também se não é meu orgulho, que é uma pessoa muito querida da Guiné-Bissau, ela própria poeta, ela própria, portanto, escritora, ela própria professora, que ensinou muito aos guineenses, os guineenses têm muito a ver a esta mulher. Os outros autores não estão aqui connosco, infelizmente. Um deles, que é o professor Dutra, que, segundo me disseram, nunca o conheci. O último trabalho que ele escreveu na área da literatura foi a análise da poesia de Tony Jenka. Horas depois, adoeceu e morreu. Não cheguei a conhecer, não sei como é que ele era, mas tenho o que ele escreveu comigo e é uma boa herança. Eu agradeço a todos que cá vieram. Se me permitem, uma palavra especial para um amigo que eu tenho aqui, um escritor angolano, que eu não fazia ideia que ele estivesse aqui em Lisboa, que é o escritor Lupito Feijó, com a sua inseparável boina. O Lupito, angolano, escritor, poeta. Há pouco tempo eu estive em Luanda, numa atividade também literária, e ele convidou um grupo de colegas para ir à casa petiscar umas coisas, passar umas horitas. E vamos descobrir que a casa dele é um autêntico museu etnográfico, cheio de peças, relicários, objetos de arte do artesanato africano. Toda a casa dele, se não me engano, são 3 pisos, onde quase não há espaço para as pessoas, só há espaço para as peças. Mas mais ainda, ele brindou-nos com um espetáculo de crianças da zona, que a mulher faz o favor de ajudar na sua formação e no seu gosto à cultura, à dança, ao canto e à música. Portanto, esta situação, a Guiné, portanto, é forte nisso, de trazer gentes de outras origens, de outras experiências. Nós, eu peço desculpas para dizer isto, mas nós demos uma lição, criamos um caso de estudo pela forma sábia, brilhante, como os nacionalistas conduziram o processo que foi chamado de epopeia da luta de libertação nacional. O primeiro Estado do mundo, que proclamou a sua independência com o país ainda ocupado pelas forças coloniais. Um país que, em plena luta de libertação, criou um espaço com 90%, mais de 90% de analfabetismo, um espaço para a manifestação e a responsabilização da mulher perante a sociedade. O respeito pelas crianças, a criação de escolas-pilotos, só deixavam de funcionar quando as bombas na palma caíam. Fugiam, a escola parava. Para continuar o dia seguinte. e depois esta Guiné-Bissau, não foi capaz de colocar nem mais um alicerce, nem mais uma firquilha na construção da sociedade. Tem sido um desaire. Também por isso, um caso de estudo. O porquê que passamos de um extremo para o outro? Onde é que o homem falhou? É o homem que falha. E o homem continua a falhar na Guiné-Bissau. Esta pequena paz conquistada com uma decisão do Supremo Tribunal da Justiça na Guiné-Bissau, agora voltando aos dias de hoje, eu digo francamente, não me dá garantias. O homem, quando está na sua maldade, teima, não desiste. E podemos continuar a conhecer dias bem maus, outros dias de brasa, tempos perigosos para a Guiné-Bissau. Tomara que o homem queira e que deixe a Guiné-Bissau navegar para bons portos. Leiam um livro e façam depois vocês as vossas críticas. Muito obrigado por terem vindo.
O poeta Tony Checa, num registro do jornalista Valdir Araújo, por ocasião do lançamento do livro de poesia Desesperança no Chão de Medo e Dor, com a chancela da editora Curubal. As ilustrações estão assinadas pelo pintor guineense Ismael Djatá.
No tiene amor, no tiene riqueza, no tiene belleza, no tiene todo, no tiene todo un teramisti para si. No tiene mujeres, no tiene jóvenes, jóvenes valientes que rezan, crianzas todo cheio de amor. A boña terra que nena canta amor. No tiene mujeres, no tiene jóvenes, jóvenes valientes que reza, crianzas todo cheio de amor. A boña terra que nena canta. A não ser povo tão humilde, não na vive, não cana separa. Amor. No crioli muito sabe, cuida unindo para amor. A não ser povo tão humilde, não na vive, não cana separa. Amor.
Amor, amor, amor,
anuncia povo.
Boas leituras.
Escrever na água. Gota a gota formam-se palavras. Contam-se histórias. E mergulha-se num mar de emoções.
Thank you. Onan mi be Africa umade umade di golden lady man nga ken khasi dagal yo Allah so en edi musibaji yo Allah adu jam toru anda yo Allah adu jam to Burundi yo Allah adu jam to Casablanca laul mi jona
Fonte de água, boca de espuma, ronco acordado, fervura frio, corpo esculpido, ancas de moças, ossos de beijo, paraíso vira-lata, mar de tarrafa, céu de palvés. Vou rasteiro, renda branca, saio nas ruas, espanto de menino, concha de quija. Já do eterno paraíso vira-lata, mar de tarrafa, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré. Conforme mare, conforme mare.
Conforme maré, conforme maré. pode ser nascimento mesmo. Só pode ser.